Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Ei, você aí, tamo junto, agora ao vivo aqui, a cores com você. No éter, no cyberespaço, onde você estiver, tamo aí nos conectando. Bom dia pra você, feliz dia novo pra você, você que sintoniza. É isso aí, todo lugar é nossa rádio, toda plataforma, toda rede social é nossa antena. Mas a melhor antena mesmo é essa sua captação, essa sua vibração. É isso que eu recebo, é isso que cada um daqui recebe, simplesmente porque tá com o coração vibrando no bem, na esperança, na vitalidade espiritual. E é isso que nos conecta de verdade, né? Essa sintonia, essa frequência silenciosa que une bilhões de pessoas no planeta que estão no fluxo hoje da humanidade, para viver a sua vida do jeito que merece, do jeito que vale a pena, para fazer aquilo que deve ser feito do jeito certo, para aproveitar os recursos que estão aí, que o Criador deixou, e para deixar também a sua contribuição. Muito bom estar com você aí, começando mais um dia. Já sabe, hoje, sexta-feira aqui, sextou para muita gente, 6 de maio, hoje, sexta-feira, é dia de A Equação, a presença aqui da Flávia Lippe. Dia das Mães chegando, e você aí certamente reservando um espaço para reverenciar essa mulher que, em parceria com o Criador, trouxe você nessa super engenharia genética biológica de colocar gente especial, gente para brilhar nesse mundo assim que nem você. É isso aí. Bom, vamos tratar desse tema então. O que será que são as mães? O que é ser mãe? Ser mãe é só gerar? Será que toda mulher não tem esse papel materno também? Será que todo pai também não tem esse papel materno? Tem essa construção aí, essa parceria de gestar. Mas fora isso, todo mundo está cuidando de novos seres que vão chegando, e a gente vai, como pais e como mães, dentro desse simbólico, todo mundo é mãe, todo pai é mãe, toda mulher, mesmo que não tenha gestado, é mãe. Todo mundo está cuidando do mundo, dos filhos do mundo, certo? Então vamos tratar deste assunto hoje também, além de outros temas que a gente traz para você aqui hoje no Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, também reverenciando com o poeta, a repentista, o Bessa também, a mãe. Vamos falar também que mãe de uma outra maneira, quem tem o que dizer de bom, mas vamos lá. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Equipe do Feliz Dia Novo também está aqui com você, celebrando e agradecendo a sua presença. O Thiago, que está aqui pilotando tudo, o Thiago Toledo, a Roberta aqui nas apresentações, na pauta positiva, Ulisses Galuti, setup, arquitetura de transmissão, que é todo esse sistema de tecnologia para distribuir em todas as caixinhas, em todas as transmissões. O Davi Aguiar também com as rádios e streaming, e na apresentação com a sua maviosa voz aqui, Rádio Vocal, Rádio Transrio, Rádio Jovem Terra, Rádio Positiva, nosso streaming aí também, transmitindo a gente. Ah, o nosso querido Rubens, no seu super grupo aí, olha, super grupo mesmo, hein? Pois é, gente de todo mundo que sintoniza a gente através do grupo do Rubens, mudar o mundo é possível. Valeu, Rubens, é uma super curatoria o dia todo dos assuntos que ele fica ali no seu grupo. Porque é o seguinte, ó, rede social é isso, você tem um grupo, você tem que ficar ali para controlar, para ninguém desviar, para o assunto não virar conflito, para ter boas discussões que sejam diferentes, mas que sejam boas discussões. É isso que o Rubens faz ali com o seu jeito cidadão, o seu jeito também de sempre pensar no bem, de promover bons conteúdos. E é uma honra para a gente ser transmitido aí pelo Rubens, como também pela Kátia Taurizano, também, que tem um grupo imenso, Mente e Espiritualidade, que compartilha a gente. E você que marca os amigos, e você que compartilha aí, você que está com a gente, que o nosso lance nesse mundo moderno é compartilhar, certo? Compartilhar a palavra e colaborar também e cooperar. E é muito bom estar com você nessa cooperação que constrói a audiência desta rede positiva, onde você me patrocina, você é o nosso grande patrocinador. E eu tento patrocinar você também nas suas ideias, no seu poder, na sua potência. Nós, eu, você, todo mundo junto aqui nessa vibração. Só para lembrar da possibilidade que se abre a cada dia. Até você voltar para o travesseiro, você pode fazer alguma coisa significativa nesse dia. Significativa para você. É isso aí. Quando você faz para você, o mundo ganha. Se você faz para o outro, então aí vira grandeza. Mas enfim, equilibrando você, o outro, enfim, todo mundo ganha. Ganha, 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 todo mundo ganha. Bom, é um prazer estar com você aí. Vamos nesse papo, vamos adiante. Sempre agradecendo também o apoio aqui do nosso programa de G-Info, Folha Fácil G-Info. 12 anos consecutivos entre as top of mind do RH e também Trilha Empregos, o emprego que você procura está procurando você. Bom, vamos lá fazer a nossa agenda atitude. A palavra-chave hoje aqui é uma coisa que ninguém gosta, né? A gente gosta quando favorece a gente, mas ele é tão importante, né? A palavra-chave é regra. Regras. Poxa vida, você vai ver gente falando a favor, gente contra, né? Conservadorismo sempre mantém as coisas do jeito que estão, não quer mexer porque dá trabalho toda vez que mexe nas coisas. Toda vez que tudo muda, você tem que sempre acomodar, consertar. Mas se deixa Deus dará, se deixa tudo sem regras também, a gente perde o controle. É aquilo que a gente chama de anarquia. Tudo acontece de um jeito caótico e às vezes se perde o controle. Então precisa combinar. A gente não pode deixar que as regras se tornem limitantes, né? Especialmente quando a gente vive um momento que a gente fala de disruptura, de inovação, de tudo. Se você deixar a regra travada, é como ficar dentro da caixa. O mundo muda, tem que mudar as regras. É assim. O mundo muda, tudo tem que mudar. Então as regras precisam sempre ser atualizadas. E às vezes o artista, o revolucionário, vai lá e quebra as regras, porque é uma outra leitura de mundo e aí depois tem uma outra acomodação. Mas tem várias pessoas que trabalham em cima das regras e você vai pensar comigo agora. A Catherine Hepburn, aquela belíssima atriz francesa, né? Em todas as fases da idade dela, ela diz assim, ó, se você obedece todas as regras, acaba perdendo toda a diversão. Né, não? Às vezes você pega a criança lá, ela tá numa diversão, isso não pode, por isso, isso você não deve, não pode, não deve, aí acaba a diversão. É isso aí. Mas você que tem que tomar cuidado quando você vai romper com as regras. Diz a Mary Lou Cook também sobre as regras o seguinte: criatividade é inventar, é isso que a gente está na dinâmica do mundo hoje. Experimentar, crescer, correr riscos. Criatividade é inventar, experimentar, crescer, correr riscos. E um outro item que ela coloca aqui: quebrar regras, tem alguma coisa que fica engessada, está daquele jeito e já não está bom, está monótono e não está de acordo com o tempo atual. Daí depois, para estabelecer novas regras, a criatividade vai exigir quebrar essas regras, cometer erros, é isso, até acertar de novo e se divertir. Aí a Mary Lou Cook vai para a Catherine Hepburn. Enfim, a gente tem que quebrar as regras e depois voltar a organizar. O Milor Fernandes, fantástico tradutor, produtor, né, roteirista, né, produtor de peças de teatro e grande humorista, né? Genial humorista brasileiro, dizia o seguinte: toda regra tem exceção. Ah, essa você vive falando, né? Sempre quando você vai querer mudar alguma coisa, vai julgar, só algo. Fez as regras. Não, mas a regra tem exceção. E se toda regra tem exceção, diz ele, então esta regra também tem exceção. E deve haver perdida por aí uma regra absolutamente sem exceção. Será que existe alguma regra aí, sem exceção? Não sei. Mas é o seguinte, para fechar mesmo de um jeito mais filosófico para a gente pensar, regras são importantes. Meu corpo, minhas regras. Hoje se fala muito isso, né? É isso aí, cada pessoa estabelece um modelo próprio para se organizar, um modelo equilibrado, para inventar, para mudar, para se dispor a crescer e se atualizar. É todo dia você se atualizando, essa é a pegada. Você tem uma regra, está de acordo com os tempos de hoje? A única regra que não se muda é a regra de princípios, a regra de valores, aquela que faz você mexer na ética, né? Nas questões morais. Essa você pode, ela também é atualizada com o tempo, mas enfim, é esse princípio que faz de você uma pessoa íntegra, é que não pode mudar. As regras da organização, elas podem ser revistas, acho que é dessas regras que a gente está falando. Mas o poeta irlandês Rudyard Kipling diz o seguinte: tenho 6 servos que me ensinam tudo o que sei. 6 servos que me ensinam tudo o que sei. Quem são esses servos? O quê? Olha só, isso aqui é para guardar, e os 6 servos. O quê? Por quê? Quando? Como? Onde? E quem? Entendeu? Esse é o caminho para você fazer o seu filtro crítico em relação a qualquer assunto e se entender, seja dentro de uma situação política que você está discutindo, seja diante de um fato que você vai analisar, seja diante de um acontecimento corriqueiro aí com o seu filho, com a sua mulher, com o seu marido, com o seu chefe ou dentro da organização. Você vai orientar as regras ou o seu entendimento de como as coisas são ou do que aconteceu a partir dessas perguntas fundamentais, que são as perguntas de qualquer jornalista, de qualquer investigador também de polícia. O quê? Que aconteceu? Por que aconteceu? Quando aconteceu? Como aconteceu? Onde foi? E quem? Quem eram os atores por trás disso? Mas aí, enfim, regra é regra, diz o juiz de futebol. A regra é clara, né, quando se trata de futebol. E aí, para você, quais são as regras claras? Quais são as regras lapidares aí da sua vida? Aquelas que você não quebra. É isso aí, tenha regras importantes para manter o seu brilho, o seu valor, a sua ética. Mas olha, as outras regras para tudo, o jeito de morar, o jeito de se vestir, o jeito de trabalhar, enfim, o jeito de cobrar dos outros, o jeito de entregar, isso tudo pode ser melhorado. Você quebra a regra para melhorar. Quem quebra as regras para não colocar nada melhor no lugar, não está fazendo um bom serviço. Então, é importante quebrar regras, mas é importante colocar um valor acima da regra. Fechado? É isso aí. É o Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, e eu quero dizer, não vou dizer ainda não, deixa eu chamar a Roberta para contar para mim sobre as estrelas, sobre o céu da pátria nesse instante. Conta aí para mim, Roberta.
Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil. Nesta sexta-feira, há uma configuração que equilibra vontade e sentimento, espírito e alma. Também há uma harmonização mental que favorece acordos e entendimentos. Se houve algum estresse nos dias anteriores, hoje pode ser uma boa hora para colocar as coisas nos eixos. De qualquer forma, a semana está indicando uma mudança no ritmo das coisas, de como você vê a vida, se relaciona e lida com sua condição material. Se tiver que romper com algo ou alguém, faça, mas de forma ponderada e sensata, sem histeria ou ataques que levem a nada. Pontos fortes: acordo, novidade e abertura. Pontos fracos: melindre, inconsequência, rompimento.
É isso aí, Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. Obrigado, Roberta. Hoje é dia da matemática. Tem gente que não gosta de matemática na escola. Culpa do professor, né? Culpa da gente aprender errado matemática, porque matemática está em tudo. Está na beleza de tudo que você vê, tem a matemática. A matemática é uma ciência aplicada, é considerada uma das ciências mais aplicadas em nosso cotidiano. Um simples olhar ao seu redor e você vai notar a presença da matemática nas formas, nos contornos, nas medidas. As operações básicas são utilizadas constantemente, você usa todo dia, e os cálculos mais complexos também são concluídos de forma prática e adequada, de acordo com princípios matemáticos. Dizemos que matemática é a ciência das ciências. Determinados assuntos ligados à química, física, biologia, administração, contabilidade, economia, finanças, entre outras áreas de ensino e pesquisa, utilizam as bases matemáticas para estabelecer resultados concretos e objetivos. Tá aí. Dia da matemática. Faça as contas aí. Eu sei que você tem muita conta para fazer. Você aprendeu a fazer conta desde pequenininho. Imagina você sem tantas equações aí para resolver. Aliás, hoje aqui é dia da equação. Você pode usar também a equação, medir os seus resultados da vida e elaborar uma outra vida. Tá vendo? Tudo que você pode medir, você pode aprimorar. E para medir, você vai usar a matemática. É isso aí. Por exemplo, uma matemática da vida aí. Vou falar do relacionamento. Você pega o seu mozão aí, a sua mozona, 30 dias de um mês. Daí você chega no fim do dia e fala pra ela assim: olha, hoje a gente teve um dia legal, né? Hoje teve um dia bom, né? Hoje teve beijo na boca, hoje teve conversa boa, hoje não teve discussão, hoje não teve xingamento. Opa, o dia foi bom. Você põe lá, nota, quesito, harmonia, 10. Daí outro dia você fala: pô, hoje o dia já começou errado, você brigou comigo, você complicou, você fez aquilo que não devia, você não sei o que lá. Foi o dia que não deu certo. Quesito, harmonia, 3. Foi lá 3, 10, 3. Enfim, você vai fazendo essa matemática nos 30 dias, chega no fim do mês, daí vocês vão fazer uma análise de como é que foi o mês, para saber como é que vocês projetam o mês seguinte. Terminou o mês de abril, quantos dias bons, na média, você teve? Olha, nosso mês quesito foi 7. Isso para relacionamento, hein? Olha a dica que eu estou dando. 7, olha, a gente pode melhorar, né? Não tá ruim, mas não tá ótimo. Ou seja, você usou uma matemática aí, porque você conseguiu medir a partir de todos os pontos que você achou importante na sua vida. Daí você, ó, se nos 30 dias você, olha, nós ficamos abaixo de 5, abaixo da média. Relação tá perigando. Onde é que estão os pontos fracos? Daí você vai lá ver onde tá a nota baixa. E o que a gente pode fazer por isso? Dá para melhorar? Daí você projeta o mês seguinte. Foi pro mês de maio, terminou, opa, subimos para 6,5. Opa, conseguimos um avanço, você vê. Até a vida ganha com os cálculos matemáticos. E se você ficar jogando para baixo, chega uma hora e fala assim: olha, gente, faliu, parou, não dá, nós só estamos piorando. Então, mas quando você mede, a grande sacada é de você medir, de analisar, de ter os seus próprios referenciais. Até para isso você pode botar a matemática aí numa planilha. Mas vamos lá. Olha, hoje também é dia de um profissional que também tem um nome que pouca gente sabe o que, que ele faz. Mas o nome já diz, né? Dia do cartógrafo. O que, que é isso? Que carta ele faz? O cartografia também está em tudo, né? E claro que usa a matemática em tudo. A cartografia é o ramo que envolve o mapeamento e geoprocessamento da Terra, do planeta, em suas infinitas divisões, campos de plantação, zonas rurais, centros urbanos, reservas florestais, limites territoriais de um país, áreas marítimas, arquipélago, tudo que tem no planeta está lá numa carta, né? Desde sempre fez carta. Esta atividade é de sua importância, pois ela estabelece, então, esses limites territoriais, os aspectos topográficos das superfícies, até as mudanças gravitacionais da Terra, processos naturais de estabilidade mecânica do solo. Tudo isso aí está na cartografia. Ou seja, uma infinidade de detalhes que permite, desde o desenvolvimento da agropecuária e a construção de áreas habitáveis para a população, até o funcionamento de todos os meios de transporte atuais e as pesquisas com foco extraterrestre também. Resumindo, é uma profissão de impacto global. E o que faz o cartógrafo, que é o dia dele hoje? Bom, basicamente o trabalho desse profissional está centrado na produção de materiais gráficos, de desenhar, representação dos diferentes espaços da Terra. Então, cartas, mapas, desenhos, plantas, esquemas fotogramétricos e projeções de 3D. Certo? É isso aí. Vira a página para mim aí, Thiago, que eu quero fazer o seguinte, eu quero chamar aqui a nossa celebridade do dia. Celebridade do dia hoje é um cara que deixou tanta alegria, uma obra tão importante e teve um triste fim. É o Assis Valente. Assis Valente. Quem é Assis Valente? Você já ouviu, claro, você conhece o Assis Valente. Por isso que eu coloquei ele como celebridade, porque você canta alguma música do Assis Valente, você conhece músicas do Assis Valente e provavelmente nunca ninguém te falou quem é o Assis Valente ou quem é o autor daquela música. O seu trabalho foi um dos mais profícuos da música inicial brasileira, constando que chegava a compor, olha só, quase uma canção por dia. Ele era um Van Gogh na música brasileira, assim, que pintava também quadros freneticamente todos os dias. Ele quase compunha uma música por dia. Só que naquela época ele vendia a baixos preços para compositores, para alguns outros figurões, né, que já faziam sucesso. Era muito comum isso na música lá nos anos 30. Você fazia uma música e vendia, ganhava os trocos e nem curtia o sucesso. Você vê que coisa triste, não existia ainda determinado essa questão do direito autoral. O primeiro sucesso dele foi em 1932, com Tem Francesa no Morro, cantado por Araci Cortes. Foi autor também de peças para teatro de revista, como Rei Momo na Guerra, de 1943, em parceria com Freire Júnior. Após sua morte, caiu em esquecimento para ser finalmente redescoberto nos anos 60 e seguiu sendo gravado e regravado nas vozes de grandes intérpretes da MPB, como Chico Buarque, Maria Bethânia, Novos Baianos, Elis Regina, Adriana Calcanhoto, Nauzete, Luciano Mello e muitos outros. Suas canções foram muitas vezes regravadas, mesmo depois de sua morte, atingindo sucessivas gerações no Brasil. Suas composições trazem um conteúdo poético que buscam emocionar e algumas têm um teor mais reflexivo. Algum exemplo? Sabe uma das músicas dele? Já faz tempo que eu pedi, mas o papel do Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem. É isso aí, Papai Noel, por que você... Né? Isso aí é Assis Valente. Mas tem uma música também muito conhecida de Festa Junina. Tem muitas outras, mas de Festa Junina também você lembra das festinhas na escola, que é do Assis Valente. Cai, cai, balão, aqui na minha mão. É do Assis Valente também. E eu vou destacar aqui como frase musical para você cantar comigo, do Assis Valente, fica aí também como frase musical do dia. E quem redescobriu essa música foi João Gilberto, mas especialmente foi o grupo Novos Baianos, do início dos anos 70. Vê se você lembra aí, quer ver como você vai lembrar do Assis Valente? Brasil. Esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. Lembrou? Então desafina comigo. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui à Penha e pedi a padroeira pra me ajudar. Desafina aí comigo, vai lá. Salve o morro do Vintém, pendura a saia que eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar. Aí, vai lá, canta aí. Brasil, esquentai vossos pandeiros. Vamos lá, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. Eu como adoro quando você vem desafinar comigo. É isso aí. Desafina comigo, deixa sempre uma música tocando na sua cabeça, porque isso é bom, isso é bom, isso faz bem. Deixa uma música tocar enquanto você vai tomar banho, enquanto você faz o café, enquanto você vai cuidando da sua rotina. Vai tocando aí a nossa homenagem a Assis Valente. Triste de Assis Valente é que ele estava tão endividado, mesmo tendo vendido tantas músicas, não conseguiu solução e ele cometeu suicídio. Veja só, um cara que deixou uma obra tão belíssima, que mexeu tanto com o sentimento, com a emoção, está na nossa memória afetiva por causa das suas músicas, cometeu suicídio porque ele não conseguia saldar suas dívidas e deixou ainda o verso, o último verso dele, tomou formicida, para você ter uma ideia, tomou formicida. Ele deixou o último verso no bolso da calça, dizendo coisas assim, morri há 6 horas, este é meu último verso, alguma coisa assim. Pediu para um outro cara famoso na época, que já era uma estrela, né? Pediu para o Ari Barroso, ainda querendo honrar seus compromissos, deixou um bilhete para o Ari Barroso pedindo para ele pagar os 2 meses de aluguel que estava atrasado. É aquela história triste de alguém que trabalha, que tem valor, que entrega tudo, mas que, enfim, foi um profissional inocente, dedicado, mas não foi gestor dessa sua riqueza e dentro das questões da época, mas enfim. Ele vive aqui com a gente com essas suas belas músicas. Mas vamos lá, vamos dar um oi para quem chegou aqui, quem tá na janelinha, quem tá ao vivo no Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. E quem tá aí nos podcasts, quem tá ouvindo depois, quando puder, escreve pra gente, dá dicas. Mas agora vou dar um oi aqui pra Ana Valença. Bom fim de semana a todos, é isso aí, já estamos na sexta. Vamos organizar bem a fim de semana pra ser bom, hein? Reinaldo Mota, bom dia pra você também, carinha. Carlos Alberto Machado também não perde um. Muito obrigado, muito legal a sua presença. Daqui a pouquinho tem Flávia Alipe, José Luiz Paiva, bom dia a todos. Já já vamos dar uma olhada nas notícias também, como é que estão lá fora. Helena Basílio apareceu hoje por aqui. Valeu, Helena. Presente também aqui na gente, com a gente sempre. Feliz dia novo. Sextou com muito frio, São Paulo. Um feliz dia das mães para Dona Eulália. É isso aí. Feliz dia da mãe, das mães já. Para todas as mães. Para Dona Eulália, a minha mãe, né? Dona Eulália está lá. Eu estou longe dela aqui, um mar de distância. Lúcio Jorge, que programa maravilhoso. Parabéns a todos que fazem parte dessa excelente equipe. Essa equipe aqui conta com você. Aí, Cris Campos, quem está com a gente ouvindo, está na equipe. Bom fim de semana e um viva as mães. É isso aí, Cris Campos. Todo mundo que é mãe, que não é mãe, que tem mãe, todo mundo mãe teve, né? Bregiato Bre, feliz dia novo também. Bom dia para você, Verônica Godinho, do Rio de Janeiro. Bom estar com você. Rubem Lopes, está aí o cara lá da Vila Guilherme. Mudar o mundo é possível. Vamos junto, escreva aqui, participe aqui, diga o que sonha, o que faz, o que pretende. Sextou, bebê! Dizendo aqui o Thiago Silva Venceslau. Sandra Gonçalves, também feliz dia novo, menina, tamo junto. Vamos nessa, feliz dia novo também dado aqui pelo Renato Santana, que chega a agradecer mais, ele tá contando. Incentivar mais, apoiar mais é a nossa meta, porque o mundo está cheio de críticos, a santa paz de Deus a todos. É, que a crítica seja construtiva, né? Rosângela Jagger, também presente aqui nesse papo com a gente. É muito bom estar com você, obrigado por sua presença. Vamos lá, feliz dia novo, seu primeiro programa tem apoio de G-Infor. G-Infor, folha fácil, G-Infor, afinadíssima com o E-Social. GI.com.br tem todas as soluções para uma gestão eficiente aí. E Trilha Empregos, o emprego que você procura... Está procurando você, mão de obra efetiva e temporária. trilhaempregos.com.br.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Pior que não ler no jornal, é ler um só, vamos dar aquela espiada nos portais, ver como é que estão as notícias. Tem notícias que são requentadas, tem que são desdobramentos, tem notícias que você sabe, a gente vai martelar o ano todo, porque tem guerra que sempre tem uma evolução. No Brasil tem as questões políticas aí, por causa de eleição, então esse assunto, infelizmente, é isso que a gente encontra nos portais. Vamos dar uma olhada a tudo que tem aqui nos portais, começando pelo portal Estadão. Manchete principal agora, Brasil tem 500 mil crianças sem vacina da poliomielite, diz diretor da Fiocruz. A doença que havia sido erradicada no país em 1989 pode reaparecer, alerta especialista. Proximidade com países de altíssimo risco como Bolívia e Haiti piora o cenário. A guerra de Putin, Thomas Friedman escreve um recado para o governo Biden sobre a Ucrânia. Recado, fale menos, fale menos. Negócios, direto da fonte, chefe Fogaça assina menu de hospital de luxo que acaba de chegar a São Paulo. Pois é, os hospitais são realmente hospedagens de luxo, hein? É. O Blank Hospital da Rede Gaúcha de Hospitais está localizado na Vila Olímpia, na Zona Sul. O grupo diz que pretende trazer conceito ultraluxuoso para além dos pacientes. Editorial do Estadão, Supremo tem enfrentado um cenário inédito de resistência e oposição. É preciso preservar a autoridade do STF. Isto é muito verdade. Quando a gente destrói as instituições, quando a gente lança desconfiança nas instituições, o perigo espreita. Eleições 22, Eliane Cantanhede escreve no Estadão, Lula fala bobagens e Bolsonaro enfrenta instituições. Pois é, o pior cenário que a gente tem nessas eleições para nós eleitores que ficamos fragilizados com essas notícias. Mas vamos lá, mudando de portal, pior que não ler nenhum jornal, é ler um só, entrando no Jornal do Brasil. Aqui boa notícia, ó. Balança comercial registra superávit de 8,1 bi de dólares em abril. No acumulado do ano até abril, as exportações totalizam 101,85 bilhões e as importações 81 bilhões, com saldo positivo de 19, quase 20 bilhões, valor 10,5% maior do que o do mesmo período do ano passado. Isso também é um dos resultados do aumento do dólar, né? Então, está se privilegiando a exportação, porque é isso que traz. Vamos aqui, olha, Reuters escreve, chefe da CIA disse ao governo Bolsonaro para não duvidar do sistema eleitoral no Brasil. Pois é, está sendo muito debatido esse assunto e isso é a coisa que preocupa todos nós mesmos. Em ano de eleição, você fica bombardeando o sistema eleitoral que elegeu todos os presidentes, Bolsonaro, Dilma, Lula, Fernando Henrique, é realmente uma temeridade. E para a democracia, isso é muito perigoso. É importante, nós aqui, às vezes a gente fica até repetitivo ao dizer isso, mas é importante alertar. Você precisa ter a garantia de que o seu voto vai valer, seja para esse ou para aquele candidato. E você não pode ter a preocupação de que esse voto vai ser inviabilizado por algo que está se inventando. Então, não pode se destruir a confiança no sistema eleitoral. Isso é um crime. Porque depois o país entra em conflito, em convulsão. Isso atrapalha a economia, isso atrapalha a paz de todo mundo. Então, as eleições estão aí, as autoridades brasileiras precisam vir a público dizer isso. O exército que garante as instituições não precisa falar, mas simplesmente dizer que ele está ali para garantir, como aconteceu lá no final dos anos 60, viu? Tinha um clima assim, tinha alguém que dizia na época que se Juscelino ganhasse, não assumia. Então foi um general que disse, não, assume, e ele que segurou as Forças Armadas, que sempre foram nesse esquema de golpe durante o século passado todo. Então é sempre alguma coisa, papel das Forças Armadas é garantir que as instituições tenham essa liberdade. Então este assunto continua muito presente em todos os setores, presidente da República, pessoas que tratam deste assunto precisam tomar muito cuidado, porque isso só traz confusão para o país. Do jeito que a gente elegeu os presidentes, os senadores, os governadores nas eleições passadas, é dessa maneira que vai ser esse ano. Tem todo um comitê de pessoas ali para acompanhar as eleições, como sempre teve. Nunca teve fraude que comprometesse o sistema eleitoral. Então nós precisamos ficar muito atentos. É isso que chama atenção a CIA, que é um país dentro da linha democrática, como o Brasil, porque qualquer convulsão, você vê, se nos Estados Unidos aconteceu aquilo, quando o Trump tentou resistir ao resultado das urnas, veja só a confusão. Se não fossem instituições fortes nos Estados Unidos, também teria um quebra-quebra que não teria parado até hoje. Então, essas coisas são muito delicadas e precisamos tomar muito cuidado. Não podemos atacar o sistema eleitoral. Ele está aí, precisa ser, é claro, acompanhado e todos os partidos acompanham, viu? E além dos técnicos, todo mundo acompanha. Então, quando se fala por aí, ah, não dá para saber. Não, isso tudo são fantasmas criados. Sim, precisa ser aprimorado sempre? Sim, sempre será em qualquer sistema. Se fosse de papelzinho, teria mais sujeito ainda a fraude. É importante melhorar o sistema? Simples, sempre será importante. Mas vamos lá. Você vê, é manchete porque esse assunto preocupa. Pior que não ler nenhum jornal, é ler um só. Senado aprova a medida provisória que garante Auxílio Brasil permanente com R$400. Essa é a boa notícia do governo aí, ó. Inicialmente a medida garantia a transferência de R$400 somente até dezembro deste ano. Mas como ele substitui o Bolsa Família, foi importante essa iniciativa do governo, né? Após uma investida da oposição para aumentar o benefício para 600 na Câmara e colocar em risco o benefício pago atualmente, o governo concordou em pagar sem data de término. Olha, foi uma boa medida essa, porque, enfim, ainda mais que esse índice de desemprego, muitas famílias ainda precisam deste auxílio. Precisamos melhorar em muitos aspectos, porque em algumas pessoas, realmente, como você vem ouvindo falar, nós estamos em ponto de segurança alimentar. Segurança alimentar, insegurança alimentar, quer dizer o seguinte: a pessoa não sabe o que vai comer no almoço. Não tem o que comer no almoço, nem na janta, não tem o que dar para o filho. Isso é não ter o que comer. Mas vamos lá. Seguindo aqui para fechar essa parte de passeio pelos portais, olhando para o portal da Veja, que traz na capa da revista dessa semana, Chantagem e Segredos, ex-mulher de Bolsonaro é chantageada por caseiro que diz ter provas de rachadinha. Em mensagem a que Veja teve acesso, o ex-funcionário faz ameaça de morte e exige R$200 mil para não revelar o que sabe sobre esquema de corrupção no gabinete do filho do presidente. Pois é, todos os políticos têm esse telhado de vidro em relação à rachadinha. E quando você ganha evidência, como quando você é eleito governador ou presidente da República, como acontece, aí todo o seu passado vem à tona e a família está à tona, enfim. Mas, enfim, toda essa ameaça é bastante grave. O verdadeiro alvo é o presidente, diz Ana Cristina Valle. A Veja sobre ameaça, é claro que o alvo é o presidente da República. Tudo que diz respeito à corrupção, seja em relação a Lula ou a Bolsonaro, é isso aí. Tudo que tem na periferia, tudo que tem em torno dele, entra aí como material em vias de campanha política. Mas que a justiça apure, porque para nós o que interessa é que as coisas sejam justas e honestas. A advogada de Flávio Bolsonaro esbanja poder e se torna figura influente no clã presidencial. Economia, engarrafamentos de navios causados pelo lockdown na China tem impacto global. Pois é, a China está fazendo um impacto, um lockdown monstro lá para evitar mesmo a Covid, hein? Coisa tá preocupante, hein? Depois daquilo que a gente viveu esses 2 anos, agora que a gente está começando a respirar, dá até medo. Mas vamos lá, olha, em tempos de guerra, em tempos de eleições, leia vários jornais, tá? Veja a opinião de vários analistas e depois é que você firma sua convicção a partir dos seus princípios, a partir das suas convicções políticas, à esquerda, à direita, não importa. O importante é que você tenha uma clareza em relação àquilo que está acontecendo e emita ainda com mais convicção as suas opiniões e também lá futuramente o seu voto. Pior que não lê nenhum jornal, ele não só. Manda aí, Roberto, a sua da Pauta Positiva.
Da Gerando Falcões leva o projeto Favela X para o mundo virtual de Roblox em parceria com Accenture Interactive. Será lançado nas próximas semanas em um evento o Missão Favela X, um game desenvolvido dentro da plataforma Roblox, atualmente uma das maiores em termos imersivos. O evento de lançamento será na Favela dos Sonhos, em Ferraz de Vasconcelos. A missão do game é permitir que o jogador atravesse diferentes níveis, infraestrutura, educação, cultura, tecnologia, para chegar na sala de controle de um foguete espacial, em alusão ao Elon Musk. Em suas entrevistas e provocações, Edu Lira, fundador da Gerando Falcões, reforça o desafio direcionado para Musk de acabar com a pobreza das favelas antes de Marte ser colonizado. De acordo com a Accenture Interactive, a ideia não é apenas engajar os jogadores, mas atrair apoiadores para a ONG. Uma das maneiras é promover marcas dentro do jogo por meio de banners. Todo o dinheiro arrecadado com doações, fruto dessa ação, será revertido para os projetos da Gerando Falcões. E além disso, a ideia é acelerar a discussão sobre a transformação nas favelas e trazer conscientização social.
Muito legal, é bom essa ideia aí, né? Acabar com as favelas, acabar com a pobreza antes de colonizar Marte, porque ainda, claro que a gente não vai colonizar Marte, né? Mas é só para lembrar que estão sendo feitos investimentos tão importantes, é possível se organizar para fazer até uma expedição a outros planetas, é sinal de que a gente tem capacidade, inteligência, meios de resolver os problemas aqui desse lugarzinho pequenininho que a gente mora, chamado Planeta Terra, onde vivem quase 8 bilhões de pessoas. Será que não dá para colocar essa inteligência toda, esse investimento todo, e a gente ter um mundo mais equilibrado, mais justo e tudo mais? É claro que o ser humano atrapalha, né? Então vamos ver como é que a gente evita que o ser humano atrapalhe e a gente coloque tudo isso aí. Gerando Falcões é um desses exemplos de pessoas, como a sua presença aí no seu lugar. Cada um faz alguma coisa por alguém, já está fazendo. Tem entidades que são organizadas como ONGs sérias, né? Como é o caso de Gerando Falcões, que tem apoio de muitos empresários aí, que, enfim, destinam verbas e recursos, porque sabem como é que eles operam, como é que eles fazem, como tem milhares de ONGs que trabalham muito seriamente, ajudando muitas comunidades, muitos setores que são desassistidos pelo Estado, e ao contrário, elas acabam auxiliando o Estado no desenvolvimento de políticas públicas. É muito legal ver Gerando Falcões, entidades assim que trabalham de um jeito metódico, profissional, realmente por causas que são muito importantes. Mas vamos lá, olha, Dia das Mães chegando aí, eu sei que muita gente está com a mãe aí inteirinha, prontinha, tem gente que já vive com a mãe só no coração, dentro desse espaço, e às vezes algumas pessoas lidam de uma boa com isso, tem gente que não, tem gente que ainda sofre uma dor muito grande, e claro, as mães têm esse vínculo com a gente vai tratar depois desse assunto aqui também com a Flávia no A Equação, mas como é que a gente lida com a perda, com o distanciamento de entes queridos? Esse é o tema que eu queria trazer para você agora, mas eu trago isso na voz da monja Cohen, ela que traz essa sua percepção, e a partir do Zen Budismo ela conta para a gente como é que a gente pode lidar com o distanciamento, com a perda de entes queridos. Manda aí, mão já.
Quando morre uma pessoa muito querida, nós ficamos tristes. Que bom que ficamos tristes. Vamos sentir falta. Percebemos isso, sabemos disto. Mas além disto, uma é a minha tristeza. Percebe? Ainda estou em mim mesmo. O que que eu estou perdendo? E de repente você pode transformar isto e dizer: eu te quero tanto bem, que eu quero que você vá para a luz infinita. Eu quero que você encontre a plenitude. Então eu vou fazer uma prece, uma oração, uma oferta de incenso. Eu vou pedir as bênçãos do universo para que este ser que eu amo esteja bem. Não só eu amo e não posso te perder, e eu sofro porque estou te perdendo. Isso ainda é o nosso apego. Percebe o desapego? Este amor desapegado que nós falamos tanto. No momento que uma pessoa morre, você pode dizer: puxa, fique em paz, vai bem, está tudo bem aqui. Vou sentir sua falta, sim, mas você vive em mim. Tanto que você deixa de você em mim, que eu sinto a sua presença mesmo na sua ausência. Isso é integração, amor verdadeiro, né? Mesmo na sua ausência. Os nossos pais, por exemplo, eles geralmente morrem antes de nós. E de repente você começa a perceber que eles estão em você. É fantástico, sabe? E mesmo as coisas que você não gostava muito, que você criticava, de repente você começa a perceber: nossa, estou fazendo como meu pai, estou fazendo como minha mãe, ou meu avô, minha avó, ou como aquele amigo. Eu percebo que estão em mim, vivem em mim. Claro, dentro do budismo existem preces, orações. Dizemos que até 49 dias é o período de transmigração, que nós oramos pelas pessoas, que nesses 49 dias se completa esse ciclo. Oramos para quê? Para agradecer a vida que foi. Para agradecer, que bom que compartilhou comigo, nem que seja um ano de vida, ou 10 ou 20 anos. Compartilhou e foi bom. E deixa saudades, mas pode ir com tranquilidade, que eu aprendi alguma coisa com você, e o que eu aprendi, eu vou me tornar, e ao me tornar, eu vou transmitir e continuar a sua existência na minha existência.
Pois é, Futurabilidade, eu quero destacar aqui o livro sobre o futuro de Martin Rees. Tingimos um ponto crítico, diz ele, o mundo como o conhecemos está se transformando, e está se transformando depressa demais. Neste próximo século vamos enfrentar riscos existenciais com várias consequências. E as consequências, você sabe, são positivas e também são negativas. Elas mexem com as regras, que é a nossa palavra-chave hoje aqui. Toda mudança é isso. Ela faz alguém perder, porque ela exige que a gente mude. Nem todo mundo está preparado para as mudanças, nem todo mundo navega bem dentro das mudanças. E essa hoje faz parte desse ambiente da ciência, quer dizer, é uma inteligência em alto nível, né, de transformação e de mudança. Se queremos utilizar, diz ele, a ciência para resolver os problemas enquanto evitamos os seus riscos distópicos, né, tudo aquilo que destrói aquilo que está aí, temos de pensar de forma racional. Olha só a dica, ó, racional, que ele tem que pensar, não dá para deixar ir levando, entendeu? Tem que pensar de uma forma global, quer dizer, o impacto não é só no meu terreno, é para o meu vizinho, não é só na minha cidade, é no meu estado, não é só o impacto que eu tenho que pensar no meu país, eu tenho que pensar no planeta, é por isso que essas questões estão tão presentes. E eu preciso também ser, diz ele aqui, otimista a longo prazo, que é o que a gente faz aqui. Eu, por exemplo, trato do assunto futura habilidade sempre que faço, tentando inspirar, a partir de todo o conhecimento que existe, como é que você lida com a mudança, como é que você se coloca no futuro. Mas para você se colocar no futuro, você tem que ler o futuro. E como é que você lê o futuro se ele não chegou ainda? Você lê as tendências, para onde que o mundo está indo, para saber o que é que tem que frear, o que é que não adianta frear, o que, que a gente segura, o que, que a gente não segura. Uma coisa é certa, a humanidade escolhe, é um movimento que vai. A direção você já vê. Agora, como é que você vai navegar, isso tem a ver com você, tem a ver com conosco, eu, você e mais outros. Aí a gente descobre um meio de transitar para esse futuro de um jeito que preserve a nossa vida, que preserve nossos valores, que preserve a nossa felicidade, ao mesmo tempo que mantenha esse ambiente de produtividade e de riqueza. E de riqueza sem distúrbios e sem conflitos. Diz o Rees que os avanços na biotecnologia, na cibertecnologia, na robótica e na inteligência artificial, se aplicados de forma sensata, claro, todos nós pensamos isso também, podem ajudar a superar as ameaças que a humanidade enfrenta na Terra, desde, por exemplo, as alterações climáticas que a gente tanto fala, né, que é essa bomba relógio, como a guerra nuclear, quando a gente tem conflitos como esse que a gente está assistindo hoje, por exemplo, quando a gente vê uma guerra hoje entre Rússia e Ucrânia, nós sabemos do arsenal nuclear que a Rússia tem, como nós sabemos do arsenal nuclear que os Estados Unidos têm, como nós sabemos do arsenal nuclear que a Europa tem hoje, que a China tem, que a Coreia do Norte tem. Tudo isso são perigos. Agora, nós podemos desarmar esses modelos? Podemos, sim. Também as ciências estão aí para nos ajudar. E o autor vai dizendo isso: simultaneamente, novos avanços na ciência espacial vão permitir ao ser humano explorar o sistema solar e ir mais além. Que a gente vai mudar para lá, eu duvido, mas pelo menos isso traz luzes para a gente, né? Ao visitar outros planetas, a gente mostra que tem competência de chegar lá, e se tem essa competência, a gente pode pensar no cosmos como alguma coisa integrada na nossa conectividade total. Mas o autor lembra aqui ainda, ó, não existe plano B para a Terra, viu? Não existe plano B para a Terra. Você não vai pegar sua nave e ir embora quando você destruir tudo aqui, né? Não há alternativas viáveis se não estivermos conscientes de que o planeta é a nossa casa. O planeta é a nossa casa. Agora, quer saber o que é que disse o Elon Musk sobre o livro? Ele diz que Martin Rees oferece uma visão empolgante do nosso futuro na Terra e no espaço. Eu acho que o Rees, ao contrário do que disse o Elon Musk, ele está falando do espaço também como metáfora. É uma possibilidade de busca, mas é uma possibilidade de enxergar a Terra. É isso que ele disse. Não tem plano B para a Terra? É o seguinte, não tem plano B para você fora do planeta. Então, se a gente não cuida do planeta, essa é a mensagem que tem aqui sobre o futuro, esse livro de Martin Rees. Martin Rees é cosmólogo e astrofísico, foi professor de cosmologia, astrofísica e astronomia, presidente da Royal Society, mestre do Trinity College e diretor do Instituto de Astronomia da Universidade de Cambridge. Desde 1995, que é membro da Câmara dos Lords. É pioneiro em pesquisas sobre os processos físicos que conduzem à formação dos buracos negros. É autor de vários livros sobre o cosmos e a astrofísica e um premiado cientista nessa área. Vive aqui no Reino Unido, aqui na Inglaterra, onde eu estou nesse momento, vive em Cambridge. Aliás, hoje é meu último... Ah não, segunda-feira eu vou estar por aqui ainda. Mas vamos lá. É isso aí. Futurabilidade. Olha, não tem futuro quem não se atira no presente. Essa é a mensagem que eu deixo para você agora. E vira uma vida de qualidade com a Roberta aí, Thiago.
Vida de qualidade. Além de todos os benefícios atribuídos à prática da yoga, pode-se dizer que, além de tudo, ela melhora a postura, a flexibilidade e alivia os sintomas da menopausa ao equilibrar a produção hormonal e contribuir na diminuição das alterações de humor que castigam as mulheres nesta fase. Também é dado como certo que a yoga fortalece o sistema imunológico. A prática faz uma espécie de massagem através do transporte das células de defesa do corpo pela limpeza do organismo. Rádio Positiva, uma rede conectada à boa atitude.
Isso aí, uma rede conectada à boa atitude. Já eu dou um oi para você, já também tem aqui o Braulio Bessa. Daqui a pouquinho eu vou dar um toque para você também das notícias do dia aqui. Já tem equação com a Flávia Lippe. Mas agora vamos dar um giro com os nossos apoiadores aqui. Feliz dia novo, tem o apoio de Geinfor, Folha Fácil Geinfor e Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. trilhaempregos.com.br.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Pô, um papo muito legal aqui já para dedicar você, mãe, você que tem mãe, você lembrar da sua mãe e se emocionar com esse cara que está sempre toda semana no programa da Fátima, né, no encontro da Rede Globo. Muito legal o que ele escreve, o que ele fala, o seu jeito de falar, esse repentista, esse poeta. Vamos ouvir Mãe com Braulio Bessa e já eu volto com as notícias e daqui a pouquinho com o Insight.
Eu disse, mãe, quantas vezes eu penso aqui sozinho se eu mereço um amor tão puro e forte? Se foi Deus, o destino, ou se foi sorte? Afinal, é tão duro esse caminho. Aí chega você com esse jeitinho me dizendo por onde caminhar. Cada pedra que eu devo desviar, não descuida de mim por um segundo. Se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Te amar pelas noites mal dormidas, por pensar mais em mim do que em você. Pelas vezes que ouvi você dizer que a vida era cheia de feridas e que é justo nas dores mais doídas que a gente aprende a suportar. Que é caindo que se aprende a levantar, até mesmo do poço mais profundo. Se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria bastante para te amar. Te amar por ser brisa e furacão, pelas vezes que eu tirei o seu juízo, pelas vezes que eu estive indeciso e você me ensinou a direção. Te amar, mãe, por pura gratidão. Te amar simplesmente por te amar. Não existem palavras para explicar, só se pode sentir bem lá no fundo. Se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Te amar por estar perto de mim, não por ter seu sangue ou sua cor. Te amar só por ter o seu amor. Te amar mais pelos nãos que pelos sims. Te amar por plantar no meu jardim o amor maior que se pode amar e mostrar a forma certa de regar esse sentimento puro e tão fecundo. Se eu tivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Sabe por quê? Por você ser inteira em pedaços, por ser lar e por ser lida, por ser 1000 em uma só, por ser sempre repartida, por ser um pedaço de Deus me dando um pedaço de vida.
Braulio Bessa é muito legal, né? Muito legal, muito legal. Aí, homenagem aí pras mães todas que estão com a gente aqui. Regras é a palavra-chave, agenda, atitude. Hoje eu estou pegando aqui do livro da Clarice Lispector, também aqui numa espécie de audiolivro para você, um toque do livro Perto do Coração Selvagem, onde ela diz o seguinte sobre regras, ó. Viver em sociedade é um desafio, porque às vezes ficamos presos a determinadas normas que nos obrigam a seguir regras limitadoras do nosso ser ou do nosso não ser. Quero dizer com isso que nós temos, no mínimo, duas personalidades. A objetiva, que todos ao nosso redor conhecem, e a subjetiva. Em alguns momentos, esta se mostra tão misteriosa que, se perguntarmos quem somos, não saberemos dizer ao certo. Agora, de uma coisa eu tenho certeza, de Clarice Lispector: sempre devemos ser autênticos. As pessoas precisam nos aceitar pelo que somos e não pelo que parecemos ser. Aqui reside o eterno conflito da aparência versus essência. E você aí, hein? Quer que pensa nisso, hein? Qual é o desafio, hein? É um grande desafio, né? Nunca sofra por não ser uma coisa ou por sê-la. Nunca sofra por ser uma coisa ou por sê-la. Tá aí do livro Perto do Coração Selvagem, Clarice Lispector. É o Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e bem informado. Já tem Flávia Lippe, mas antes ainda tem Insight. E deixa eu dar uma olhada aqui nos portais de notícias para saber qual é tal clima, para você também saber como é que estão rolando as notícias hoje no rádio, na TV, no jornal, na imprensa falada, escutada desse país. Vamos lá, Folha de São Paulo. Em clima eleitoral, Congresso aprova bomba fiscal sem resistência do Planalto. Briga agora é para decidir quem pagará a conta. A fatura pode sobrar para a União e vai sobrar para o próximo presidente da República. Seja o Bolsonaro, se reeleger, seja outro, quem quer que seja esse. A conta chega de um governo para o outro, você sabe, né? Em tempos de eleição, você vai gastando, né? Depois quem vai pagar o cartão de crédito somos nós mesmos, né? Eleições 2022 ainda em destaque, falas em palanque de Lula flertam com infração eleitoral, dizem especialistas. Carro de Lula escapa de cerco de bolsonaristas em Campinas. Pois é, essa treta também é muito feia, né? Onde está o candidato presidente da República, vai lá o pessoal fazer chacrinha, né? Daí se encontra com quem é partidário do Bolsonaro, fica uma confusão. Tá lá onde tá o Lula, vai lá o pessoal fazer provocação. Então, deixa lá o candidato, deixa o candidato com a torcida dele, não vai lá arrumar encrenca. É a festa do outro, deixa o outro fazer a festa, deixa o outro falar com o seu público, com o seu eleitorado, não tem problema. Ir lá para provocar não faz o menor sentido. O Ciro tá andando na rua, vai lá ficar fustigando o cara. Isso não é ato político, viu? Ato político você vai exercer na eleição. Precisa evitar essas confusões, porque isso sempre acaba mal. Deixa o presidente falar, tá lá. Deixa o candidato da oposição falar, os candidatos da oposição falar. Ficar lá xingando, provocando, para criar um caso e ficar filmando, ó. Isso não é ação política, não, viu? Isso é criação de memes, isso não leva a coisas a nenhuma. Vamos lá, insinuações golpistas. Bolsonaro diz que fará auditoria privada nas urnas e adota tom de ameaça ao TSE. Defesa pede que TSE divulgue questões de militares sobre eleições. Olha, tudo já foi respondido, tem muita falácia sobre isso. E não tem auditoria privada, já são convidadas todas as pessoas do setor, todos os partidos, para acompanhar todo o processo eleitoral, como está sendo feito até as Forças Armadas. Veja bem, o ministro atual do TSE, Barroso, ele é que convidou, agora atual não, mas ele convidou as Forças Armadas para participar. Não é para selar, não é para dizer o que deve ser feito. Eles estão lá, olha, está aqui o Irineu, está o Zé, está o general, está o cara da tecnologia, está lá o representante do partido, do outro, está tudo certo. Está aqui, ó, as urnas não são violáveis para comprometer a eleição como nunca aconteceu. Então esse é um assunto que tem que sair. E a gente dizer que o PL vai fazer uma auditoria privada, o PL é o mesmo partido do Mensalão. Então não há como a gente pensar isso. Mas vamos lá, pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Eu estou dizendo isso que a gente sempre tem que defender o sistema eleitoral para que cada candidato tenha essa segurança de disputar o seu voto. E mais ainda nós, que vamos depositar o nosso voto para saber se o nosso voto vale, ganha quem ganhar, né? Planos de saúde, está aqui no Globo. Com tecnologia e estratégia regional, operadoras voltam a vender contratos individuais. Atualmente, 80% dos contratos são empresariais ou coletivos. Empresas do setor, como a gigante O United Health, dona da Amil, preparam ofertas. Vivi para contar, foram os piores dias da minha vida, conta a jornalista torturada por namorado. Pois é, esse tipo de violência continua, né? De acordo com as investigações, Fred Henrique Lima Moreira usou um cacetete e um soco inglês para agredir e manter Luca Dias em cárcere privado em Copacabana. Tem a foto dela aqui do Globo, né? Totalmente agredida, né? Com os olhos roxos. É terrível. Outros assuntos aqui, mudando de portal, entrando aqui no portal da revista Isto É. Manchete principal, Bolsonaro ataca TSE e afirma que vai contratar empresa para auditar eleições. Isso tudo faz parte desse conjunto de coisas que a gente vive afirmando, que está todo mundo falando, que não faz bem para a democracia o presidente da República continuar com esse discurso. Isso gera desconfiança no eleitor. Nós esperamos aí que as autoridades, o próprio presidente, entrem em acordo, o TSE, Congresso, dizendo que nós temos eleições. A eleição que colocou o presidente da República, Bolsonaro, no poder vai ser a mesma que vai colocá-lo novamente no poder ou não. Essa garantia que cada eleitor deve ter. Não é ficar dizendo que a eleição não vale desde já, a eleição que sempre valeu. Está muito feio, está muito perigoso e assustador. Lucro da Petrobras dispara, olha aí, a boa notícia, 44,56 bi no primeiro trimestre e supera a expectativa. É claro, o preço que está a gasolina seguindo o preço internacional é para disparar. É bom por um lado, né, para a empresa e para os acionistas da empresa. Por outro lado, a conta que a gente está pagando da inflação não está fácil, né? Ajuste de discurso. Bolsonaro diz que não há denúncias consistentes de corrupção em seu governo. Política industrial. PT quer transformar BNDES em garantidor de financiamentos internacionais. Militares na política. Ministro da Defesa pede que TSE divulgue documentos das Forças Armadas sobre eleições. Já foram divulgados, já foi falado, perguntou mais do mesmo, já foi tudo respondido. Mas tudo é produção de notícia, como a gente já falou. Trocando em miúdos, cartórios de São Paulo registra o maior número de divórcios desde 2007. Ai, que horror, hein? Mas a vantagem é essa. Aumentou o número de divórcios, aumenta o número de casamentos. Porque as pessoas vão lá e casam de novo. Por quê? Porque a esperança sempre vence a experiência. É isso aí. Mas vamos lá. Pior que não ler nenhum jornal, é ler um só. Manda aí, Roberta, mais uma da pauta positiva.
Transplantes de fezes revertem marcas do envelhecimento. Destaque na Isto É. Na busca pela juventude eterna, os transplantes de fezes podem parecer uma maneira improvável de reverter o processo do envelhecimento. No entanto, cientistas do Quadram Institute e da Universidade de East Anglia forneceram evidências, a partir de pesquisas em camundongos, de que o transplante da microbiota fecal de camundongos jovens para camundongos velhos pode reverter as marcas do envelhecimento no intestino, olhos e cérebro. O estudo, publicado na revista Microbiome, descobriu que a microbiota de antigos doadores levou à perda da integridade do revestimento do intestino, permitindo que produtos bacterianos passassem para a circulação, o que resulta no declínio do sistema imunológico e em inflamação no cérebro e nos olhos. No experimento reverso, micróbios de camundongos idosos induziram inflamação no cérebro de receptores jovens e esgotaram uma proteína-chave necessária para a visão normal. Essas descobertas mostram que os micróbios intestinais desempenham um papel na regulação de alguns dos efeitos prejudiciais do envelhecimento e abrem a possibilidade de terapias para combater o declínio na vida adulta. Caminhos semelhantes existem em humanos e a microbiota intestinal humana também muda significativamente na vida adulta, mas os pesquisadores alertam sobre a extrapolação de seus resultados diretamente para humanos até que estudos semelhantes em humanos idosos possam ser realizados.
Deixa eu dar uma olhadinha aqui na página Preto Sou do nosso colaborador Sandro Mendes, ver o que ele destaca pra gente aqui. Olha aqui, Cotidiano Jornal Estado de São Paulo, Polícia Federal instalará base na terra indígena Yanomami. Até o fim deste mês, a estrutura servirá como ponto de apoio para fiscalização contra o garimpo ilegal na região. Tomara, né? Davi Kopenawa Yanomami disse: não fico triste, fico revoltado com o que acontece com o meu povo. É, o autor fala sobre sua defesa da Amazônia, A Queda do Céu, uma das obras mais indicadas para entender o Brasil no projeto 200 anos, 200 livros da Folha de São Paulo. Jonas Chabó, diretora do Instituto Igarapé, colunista da Folha, recebe mulheres empreendedoras nos 10 episódios desse novo talk show. Você pode mudar o mundo. A lista de convidadas inclui a repórter Patrícia Campos Melo, do jornal Folha, a deputada federal Tabata Amaral, do PSB, a empresária Luísa Trajano e, na estreia, a advogada e apresentadora Gabriela Prioli. Empresário brasileiro faz as malas para Nova York no fim dessa semana para participar da retomada do tradicional jantar de gala do Prêmio Personalidade do Ano da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Nesta segunda-feira, o evento, que ficou 2 anos suspenso na pandemia, vai homenagear Luísa Trajano. Parabéns aí a Luísa Trajano. Mas, por falar em Luísa Trajano, Magazine Luísa está experimentando números bastante difíceis este ano, hein? Ano passado, não tá fácil não, né? Mas vamos lá. Marcos Arbeitman, dono do grupo de turismo Maringá, que embarcou nesta quinta-feira para o evento, ajudou a lotar os voos para Nova York nesta semana e alguns empresários terão de fazer escala. Vamos lá. Pior que não ler nenhum jornal é ler um só. E chegou o momento da gente entrar no livro de Daniel Carvalho Luz no Insight. Vira a página para mim aí, Thiago. Momento Insight, texto adaptado do livro das Atitudes Criativas, Atitudes Vitoriosas. Já já tem Flávia Lippe aqui, a equação. Falta muito para chegar? Qual é a jornada que você está indo, hein? Qual é a sua jornada? Onde é que está a sua posição na escala prevista aí? Olha, diz Ed Cole, um orador americano, tudo na vida é vivido em níveis e alcançado em etapas. Se você divide em níveis e etapas, você consegue ter uma perspectiva de quanto tempo falta para chegar lá. Falta muito para chegar? Quando você faz viagem com criança, você fica ouvindo isso o tempo todo, né? Não tem dúvida que vai acontecer. Elas vão perguntar o tempo todo, elas vão perguntar do começo da viagem, durante todo o tempo, elas vão ficar perguntando e resmungando obstinadamente. Elas vão responder, elas vão perguntar, mesmo que você diga que você não quer ouvir isso de novo, elas vão perguntar o tempo todo, falta muito. Nós já chegamos, falta muito, nós já chegamos, que nem aquela zebrinha, né? Do Madagascar.
Falta muito, já chegamos, falta muito, já chegamos.
Bom, é isso aí. As crianças têm essa dificuldade de lidar com esse tempo cronológico, porque elas vivem no tempo kairós, o tempo da experiência. O tempo da experiência é mágico, né? Não existe. Não existe essa contabilidade. Mas geralmente, o tempo de viagem é proporcionalmente inverso ao tempo que elas começam a perguntar, né? É, mal saíram, já perguntam. Não precisa muito para que alguém no banco de trás comece a brigar um com o outro, a biscar, a torturar o amiguinho ou a torturar o irmão, porque eles não têm o que fazer. Os limites estão demarcados, mas então o espaço aéreo de alguém é invadido e dali a pouco começa uma música de novo. Nós já chegamos. Vamos lá. Com certeza, as crianças têm mais dificuldades que nós, adultos, de controlar a ansiedade, de diminuir a inquietação, de tolerar o companheiro de viagem e, sobretudo, saber onde estão durante uma viagem. Eles não têm a perspectiva de escala e de níveis. Eles não têm uma boa noção de tempo, em especial quando são bem pequenas e, naturalmente, não possuem uma visão do todo. Uma grande quantidade de adultos quer saber? São como as crianças, estão na mesma situação das crianças quando se trata da sua própria jornada, da jornada de sucesso, da sua trajetória. Eles não sabem onde é que estão e nem para onde vão. e ficam se perguntando, falta muito, mas eles não têm noção, não estudam o caminho. Parece que eles estão sempre fazendo a pergunta, igual as crianças, falta muito, já chegamos, quando será? Bom, parte disso se deve à impaciência para ser bem sucedido, mas isso também indica que muitas pessoas, apesar de seu trabalho duro, não são capazes de dizer se estão fazendo progresso ou não na jornada que estão empreendendo. Se você está se questionando silenciosamente, a primeira coisa que sugiro é que você faça uma pergunta diferente. Será que estou em movimento? Será que estou indo? Será que estou na direção certa? Será que estou indo para lá? Lembre-se, seu objetivo não é alcançar um destino, é fazer uma jornada. Você está em movimento, você está indo na direção escolhida. Então, o que eu posso sugerir é: procure os marcos na estrada. Toda vez que estivermos viajando, toda vez que não tivermos certeza de onde estamos, precisamos instintivamente procurar por pontos de referência para ter segurança. Você pode estar pensando, por que é que eu preciso saber sobre pontos de referência? Já não identifiquei os meus objetivos? Eles não são pontos de referência? Não, não. Essas perguntas são boas, mas existem diferenças importantes entre objetivos e pontos de referência. Os objetivos são geralmente representados por alvos, alvos externos que você precisa acertar para cumprir seu sonho. Os pontos de referência são os marcos da jornada do sucesso, e eles são internos, eles não são externos. É o que você conquista, é o degrau de cada dia. Eles sinalizam mudanças em você, no seu modo de pensar, nas suas atitudes, que então se manifestam externamente através de seus atos e, claro, através de suas conquistas simultâneas. Persistência, determinação, entusiasmo e otimismo são bons referenciais. Quanto mais marcos você identificar ou desenvolver dentro de si mesma, de si mesmo, mais longe você vai chegar nessa jornada, viu? Imagine-se fazendo uma viagem dizendo: não cheguei ainda, não chegarei hoje, não chegarei amanhã, na verdade passaria a vida inteira viajando, estou seguindo por um único destino para o qual vale a pena viajar, mas ainda não cheguei. Falta muito. Não diga não, diga em breve. Seja paciente e persistente, você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Vai firme que vai dar certo. Desde que você planeje essa viagem, desde que você realmente siga e se oriente pelos seus marcos. Avancei? Avancei quanto esse ano? Avancei quanto esse mês? Deixa eu dar um oi aqui antes de virar para a Roberta e antes de entrar com Flávia Lippe, que já está pronta aqui no nosso conteúdo para falar hoje sobre maternidade e sobre outros assuntos também ligados a isso. A equação com Flávia Lippe já já, mas antes deixa eu dar um oi para quem chegou enquanto eu estava falando pelos cotovelos aqui, contando tanta coisa para você. Deixa eu dar um oi para o Paulo Gonçalves, que chegou aqui. Bom dia, Paulo. Bom estar com você aqui. Conversas para a Vida está aí. Thalita, de BH, sempre fazendo oportunidades. Consuelo Souza também, de Salvador, Bahia. Obrigado. A Helena Schroeder dizendo aqui: está com vocês todas as manhãs. Renova as minhas energias. Dá entusiasmo, otimismo e sabedoria. Obrigado. Equipe positiva. Obrigado a você, Helena Schroeder, maridão aí também, todo mundo que está com a gente. Glei, bem plácido. Gosto da Rosa no Rosa. Tá lembrando a música do Noel também, com o Caetano Veloso, né? Bem plácido. Falando com a gente também direto da Bahia. Feliz dia novo para você. Obrigado a você que participa, você que está aqui, você que compartilha, você que ouve, você que faz download, você que nos ouve em podcast, você que nos ouve pelas redes sociais. Obrigado a você pelos 300 mil, mais de 500 mil downloads aí. Robério, obrigado pela presença. Tamo junto. Carlos Alberto Machado, eu preciso chegar ao fundo do poço para atingirmos as estrelas, às vezes, né? Márcio Araújo Pereira está dizendo aqui que tenhamos uma cesta de felicidade e paz. Vamos ter, claro que vamos. Está aí Antônio Carlos Pellegrino, feliz dia novo para você também. Vamos nessa. Rodolfo Fineron está dizendo aqui, chorando com estas homenagens às mães. Este é o meu primeiro ano sem a minha mãe, mas sei que ela está bem, certamente que está, Rodolfo. Pois é, as palavras da Monja Coen e do Bessa, né, do Braulio Bessa, foram muito legais para aquecer o seu coração e de todo mundo aí, com suas mães, onde quer que elas estejam, né? O Birajara Silva, feliz dia novo, tamo aí, sextou, vamos nessa. Edmilson Clarindo, tamo junto, tamo nessa. Rubens Lopes também, sensacional, isso é sensacional ter você aqui. Vamos junto, Marcelo Queiroz, de Osasco, São Paulo, valeu, Marcelo. Valeu também, Adrelina Neves, que a nossa sexta seja bem abençoada, e será, viu? Viu, Adrenalina? Adrelina, será? Ah, Raquel Araújo também está com a gente. É isso aí. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui sempre torcendo para que você faça desse dia um grande dia na sua história, convidando você a visitar sempre aqui os nossos portais, estar presente com a gente, dizer-me sempre, em nome de toda a equipe aqui, como eu fico honrado com a sua presença. Eu, o Thiago aqui que pilota tudo, o Ulisses da Gaúcho também na nossa arquitetura digital, da GECOM, o Davi Aguiar das rádios também com a gente no conteúdo, a Roberta, o Isidro da pesquisa. Pô, em nome de todo mundo, muito obrigado por sua presença. A gente sempre vem aqui com esse papo todas as manhãs, sempre com palavra-chave, sempre tentando trazer um papo e olhar para as notícias lá fora. Mas lembre-se, não deixa a notícia lá fora, a notícia difícil, complicada, impactar o seu dia, o seu otimismo. A gente tem que lidar com a realidade. Eu tenho que ler as notícias, eu tenho que enfrentar as notícias, e você também. E você, como cidadão, como cidadã, como uma pessoa que trabalha, como uma pessoa honesta também, vai enfrentar essa realidade. Então, todos os dias a gente vem com esse conteúdo para você ficar aí bem acordada, bem acordado e firme, especialmente no seu propósito, na sua vontade, na sua determinação. Esse é o nosso papo de todo dia aqui, e eu sei que você tem muitos talentos guardados aí. Eu sempre te convido a não economizar, tá? Não economize seus talentos, não economize seu conhecimento, não economize a sua atitude. Tudo que você puder fazer com a sua palavra, com a sua ação, para melhorar qualquer coisa em qualquer ambiente, seja seu ou do outro, será sempre um ganho que a humanidade terá por causa da sua presença. Certo? É claro, com suavidade, com delicadeza e conciliando aquilo que você pensa com aquilo que o outro pensa, porque o que todo mundo pensa, mesmo no antagonismo, mesmo na discordância, é importante, porque são visões que precisam entrar no mesmo molho para dar o mesmo caldo, para ficar muito melhor. É a colaboração, é a cooperação, é a contribuição que a gente traz para o mundo quando a gente tem a capacidade de trocar ideias, mesmo que a gente não concorde, mesmo que a gente tenha diferenças, que a gente saiba conciliar e respeitar. É sobre a tolerância que a gente tratou ontem. Mas vamos aí, manda aí o seu recado, Roberto, e depois a gente já cai com tudo na equação aqui com Flávia Lippe. Valeu, valeu.
Esse é o Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, todos os dias das 6 às 8 da manhã ao vivo e em seguida disponível em todas as plataformas de podcast. E você pode acessar nossos conteúdos em felizdianovo.com.br. Na próxima segunda-feira, o diálogo será sobre raiva, ambientes tóxicos, como gerir, com o professor Daniel Carvalho Luz. Participe! Esse programa tem o apoio de G-Infor e Trilha Empregos. Para você ouvir nossos conteúdos 24 horas, baixe o app da Rádio Positiva no seu celular. Acesse felizdianovo.com.br e lá tem todos os nossos endereços.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva. Positivity Talks, conversa com quem tem o que dizer.
Conversa com quem tem o que dizer de bom. Tá aí, sexta-feira, equação, Flávia Lippe, feliz dia novo, Flávia, tá tudo bem por aí?
Tudo ótimo, e por aí?
Tá tudo certo, tudo andando, essa semana tá todo mundo, sabe que é uma das datas, assim, melhores pro comércio, claro. Mas é melhor para todo mundo, né? Como mãe é agregador, né? Tá aí o fim de semana do Dia das Mães, e você tem a felicidade, eu também, de ter a sua mãe aí, inteirinha da Silva, com tudo que ela representa em carne e osso na frente da gente, né? Tudo bem, Cassé?
É isso mesmo. Eu acho que é claro, né? A gente está falando de uma família não disfuncional, né? Mas ter mãe viva e ter o amor de mãe é algo muito especial, né? Assim, eu não vou falar das exceções de não querer ver a mãe, né? Mas eu acho que, de uma forma geral, ter uma mãe viva é um grande presente. É um grande presente.
Bom, a gente tem aí, é claro, esse negócio da mãe santa, da mãe herança, né? Bom, a gente só existe por causa dessa cooperação dela com Deus aí, de falar, ó, essa parceria aí mágica, né, que nos trouxe ao mundo. Então, de cara, não dá para ser ingrato em relação a isso, né? A gente até pode se desentender com ela, porque mãe é mãe, mãe tem razão, claro, qualquer papo, qualquer discussão, mas é um ser humano também, criança, em busca, né, das suas respostas. E também é natural que a gente veja que exista eventualmente um conflito de personalidade, né? Você deve lidar com isso também aí, acho que quando você faz as suas consultorias, mentorias, que nem no divã, né? Deve aparecer mãe pra caramba aí no seu divã, não aparece, não?
É o tempo inteiro, né? O tempo inteiro aparece mãe. E aparece mãe para tudo, né? Para as grandes glórias e para os grandes defeitos, né? Porque também, né, se a gente for pensar nesse sentido, mãe é um grande espelho, né? E de uma certa forma, né, quando a gente está buscando no mundo e olhando para o mundo, a gente está sempre apontando algo que somos nós, né? Então a mãe sempre aparece, né?
E é um dilema, né? Porque por causa do tal do amor incondicional, né? Uma mãe é muito exigente consigo mesma, né? A gente ouve as mulheres em geral, as mães, né? Como esse zelo, como essa preocupação, como essa culpa elas carregam, né? Porque aquele ser também vai ser uma coisa que às vezes não tem nada do que ela programou, né? Assim, mentalmente, o que ela desenhou. E aí, enfim, ela fica carregando, não é assim, sou eu, e ele não sou assim, eu sou desse jeito por causa dela, enfim, tem uma coisa perigosa aí dessa relação às vezes, né?
Na verdade, assim, a relação mãe e filho é uma das coisas mais importantes que tem para qualquer pessoa, né? Porque é o primeiro vínculo estabelecido, né, pela criança, é a base de tudo, né? E acaba determinando, a maior parte das vezes, é a maneira como a gente vai lidar com as pessoas, em tudo, no trabalho, no amor, nas amizades, porque é o vínculo estabelecido pela criança desde o início, né? Então, existe uma importância muito grande, realmente, dos relacionamentos das mães com seus filhos, né? E é tão importante que a gente vê filme, livro, série, tudo que aborda a psicologia mais popular, né? Dos vínculos entre mães e filhos, né? Porque é realmente determinante. Isso tem menor, é o mais estudado, né?
Ô, Flávia, aqui a gente fala para os outros, mas aqui entrevistando você mesmo, você já é uma mulher de uma geração das escolhas, né? Das mulheres que escolheram, em função de sua atividade e tal, a não ter maternidade, né? A não adotar, né? A não ter não ter filhos. E hoje é uma coisa que pode se falar disso naturalmente, né? E você é uma das mulheres dessa geração que pode dizer o seguinte, olha, eu estou com um projeto aqui e eu não vou ser mãe. Conta como é que é isso aí, porque hoje isso está na imprensa, hoje isso aí está em filme, né? Essa discussão, né? Importante.
Eu sofri bastante preconceito, na verdade, né? Pela minha opção de não ter família, né? Todo mundo sabe, né? Isso é... Eu acho que todo mundo não, né? Mas, enfim, quem me segue e quem já está aí, né? Ouvindo a minha fala e me conhece há algum tempo, sabe que o meu pé no monastério é muito mais forte do que o meu pé na construção de uma família, marido, filhinho e enfim, né? Família é extremamente importante para mim, mas família para mim tem um outro contexto. Família é grande, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, meus amigos, as pessoas que eu quero bem. Família para mim tem um contexto grande. E essa decisão de não ter filhos, ela foi muito jovem. E claro que eu sofri com a crítica social de qualquer maneira, e tentei enquadrar também, né? Porque até você realmente conseguir falar sobre isso sem ser tão recriminado como eu fui, eu até tentei, falei, não, isso é bobagem na minha cabeça, né? Eu posso ter um filho, sim, pode ser legal e tal. Mas não muda o senso de fraternidade por crianças. No entanto, né, eu já, assim, cuidei de crianças abandonadas na rua, né? Eu trabalhei na FEBEM, faço parte de um conselho que tem mais de 270 mil crianças sendo cuidadas, né? O meu interesse em cuidar da criança é maternal no volume, né? Assim, eu sou mãe de 270 mil crianças.
Sim.
Né? Eu nunca tive o desejo de ter a criança comigo, porque eu não acredito nisso. Né? Assim, eu não acredito que o filho é meu. Né? Eu acredito que nós somos filhos da vida. Meu. E fui criada dessa forma. Né? Eu não fui criada com aquela pressão de mãe, de você é só minha. Não, eu fui criada por o mundo mesmo, pelos meus pais. Né? Mas eu sofri um preconceito tremendo, assim, de mulheres falando comigo. Você não pode falar sobre isso porque você não é mãe. É como se eu fosse incapaz de entender a maternidade, ou se eu fosse incapaz de entender. É como se eu não fosse mulher. Né? É. Eu sou apta a ter filhos. Né? Agora porque eu já entrei na menopausa, mas eu sempre fui apta a ter filhos. Foi uma opção não querer ter filho. É muito diferente. Eu tive outras opções. Né? Assim, eu construí um outro aspecto de maternidade, né? Que não deixa de ser uma maternidade também. Né?
Isso. É isso que eu queria...
Duas pessoas que trabalharam comigo na minha casa, uma delas, inclusive, se tornou minha amiga, e é minha amiga muito querida. Eu criei o filho dela como se fosse meu filho mesmo, morando dentro da minha casa até os 8 anos de idade. Quando ela decidiu que seria uma vida diferente que ela queria ter, mas ele estudava em escola particular, ele era cuidado por mim, ele dormia comigo. Se ela tivesse que estudar, por exemplo, ela era a pessoa que limpava a minha casa, ela era a minha ajudante da minha casa. E eu queria que ela estudasse, então ela ia estudar à noite e ele ficava comigo, eu ficava tomando conta dele comigo. Entende? Assim, então, não significa que eu não quis ter filhos, que eu não tenho a compaixão, o afeto e uma maternidade que a maior parte das mães tem, né? Das mulheres em si tem. Né?
Então, isso que eu queria destacar, que, né, você é uma opção, dentro de uma geração, dentro de um outro modelo de sociedade que a gente está pensando aí, com essa liberdade de escolha, e você tem uma família muito calorosa, muito amorosa, você tem um valor muito grande com as mães, é isso que você falou, você exerce como mulher essa maternidade ampliada, digamos até, só não é a maternidade de gerar, né, de ter tido
Sim.
aí o interesse
em
gestar. Mas segura aí, vamos falar dessa herança mãe mais um pouco aqui nesse nosso papo, segura só um pouquinho aí.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É isso aí, com quem tem o que dizer de bom. Sexta-feira, véspera aí praticamente do Dia das Mães. Estamos nesse papo aí, né? Poxa vida, eu tô aqui, né? Tem lá a dona Eulália, né? Que está bastante limitada já nessa fase da vida, mas, pô, do jeito que ela é muito importante, que conto tanta história da dona Eulália por aí, eu que tenho me tornado ao longo do tempo, com o meu amadurecimento, tenho me tornado dona Eulália, né? É muito legal isso. Pelo fato dela ser criança, e cada um de nós, né, você, Flávia, quem está acompanhando a gente aqui, deve estar pensando aí, queria que você pensasse, qual é a contribuição mãe que você tem? Eu sei que tem uma lista, né? Mas onde está fundamentada ali a sua existência, a sua personalidade, a sua identidade que é mãe? Eu sei que tem o pai também, mas hoje nós estamos falando de mãe, né? E onde é que está a sua procura? Onde é que está a reflexão? A reflexão do papel mãe, né? Porque a gente é outra pessoa, a gente não é a mãe da gente, né? mas a gente carrega, a gente anda com ela até o dia que a gente existir, né? É uma relação, sei lá o que é essa, né? Forte demais, não dá para anular, né? Por mais que se queira. E o que, que a gente pode pensar, Flávia? Quem que a gente é? A gente é quanto por cento mãe o resto da vida, hein? É psicanalítica demais essa, é muito
forte. Olha, cara, acho que tem opções também, né? Mas acho que tem opções também, né? Porque eu tenho prazer de ser parecida com a minha mãe em muitas coisas. Quando alguém fala, nossa, você parece demais sua mãe, eu agradeço, porque eu tenho um profundo reconhecimento do papel dela e da personalidade dela em muitas coisas. E eu optei ser parecida com ela em muitas coisas. Claro que tem coisas que não combinavam comigo, né? De ser diferente, de ter uma personalidade diferente, de ser um indivíduo, né? De estar num mundo diferente do que ela foi criada também. Mas eu gosto muito de muitas coisas da minha mãe. E eu aprendi muito com o que eu gosto e repliquei na minha vida. Por exemplo, eu vejo a minha mãe uma pessoa extremamente companheira. Ela é companheira dos filhos, ela é companheira dos amigos, ela é companheira do meu pai. Ela é muito leal, né? Ela é leal, ela é companheira, ela é profunda, ela é parceiraça, assim. E eu só aprendi com ela que isso é um grande mérito quando você é uma mulher parceira, né? Das pessoas poderem contar com você, né, de fato. Né? Isso foi um grande aprendizado e eu achei que isso era importante que eu replicasse. Então, eu sou parceira dos meus amigos, fui parceira dos namorados que eu tive, sou parceira. É claro, eu tenho muitos defeitos, eu estou falando só das qualidades, né? Os defeitos todo mundo já sabe, né? Não precisa nem contar, né? Nossa, os defeitos as pessoas já espalham, né?
Não precisam promover os defeitos, os outros promovem. Ô Flávia, assim, a gente atribui, né, os nossos defeitos, as nossas qualidades aos nossos ancestrais, porque assim como a gente vê, é o nosso cabelo, é o nosso nariz, é a nossa voz, é o nosso temperamento, a gente carrega mesmo a nossa ancestralidade para onde for. Agora, dentro dessa região da construção da nossa identidade, a gente aprende, né, que a gente precisa matar os nossos mitos, né, todos os nossos heróis, né, que a gente cresce alavancado por eles. E os nossos pais são grandes mitos também em algum momento. E a gente nasce quando a gente os mata. É claro que isso figurativamente, né? A não ser que a gente escolha, não, essa parte da minha mãe eu não mato, essa parte do meu pai eu não mato. Mas esse exercício de matar é importante até para amar essa mãe de um jeito assim, mais adulto, né? Porque, olha, eu deixo de atribuir culpa a ela, claro, e assumo também as minhas responsabilidades. Então, eu matei significa eu já estou maduro para exercitar o que eu quero, do que eu aprendi, e para elaborar junto com ela. É um outro amor, né?
É um outro amor. Agora, você sabe que tem uma coisa de tão divino, né? A gente saber que a gente saiu daquela barriga, né? Eu sou muito apaixonada pelo divino mesmo, né? Assim, pelo fenômeno da experiência de viver, né? De nascer, né? E eu acho tão incrível, assim, quando eu vejo umas coisas na minha mãe, que eu falo, gente do céu, ela me fez mesmo junto com meu pai. Eles construíram essa pessoa fisicamente, né? Tem todos os meus ancestrais aqui e tem muito deles aqui do meu DNA, né? E eu fui observando, assim, eu fui envelhecendo e coisas que, claro, que não são legais, como alguma coisa de saúde que é característica da minha mãe e eu adquiri também, né? Coisas bobas, tipo, como é que o meu rosto está envelhecendo, né? E aí você olha e você fala, é muito divino isso? É muito divino você saber que você ficou dentro de uma barriga, que você ficou ali sendo amado, tratado, sendo olhado para quando você nascer, aquele vínculo de olho no olho, né, de você ser amamentado, de você, da mãe estar o tempo inteiro abrindo espaço para você viver, né? Eu acho que quando a gente é criança, né, por exemplo, tanto com o pai quanto a mãe, mas a gente está focando hoje no afeto feminino, né? quando você pede para sua mãe, por exemplo, mãe, abre essa mexerica para mim, né? Assim, ela vem ali e começa do começo, né? Ela abre aquele pedacinho da casca para você e você continua, né? Esse começar do começo é o que elas fazem, né? Elas abrem um caminho para a gente como mulher, né? Assim, você aprende tanta coisa com mãe do que é ser mulher. Não é do que é ser mãe, do que é ser mulher, do que é ter o espírito feminino, da forma de olhar a vida. Minha mãe é artista plástica e, ao mesmo tempo, é administradora. Então, ela tem... eu brinco que a mamãe conseguiu fazer uma equação matemática muito colorida, né? Ela meteu tinta na matemática, né? E isso é uma característica que eu adquiri dela. Eu sou apaixonada por matemática. Nunca fui boa de matemática. Eu aprendi a ser, porque aprendi a gostar da matemática. Mas eu vejo a vida de uma maneira colorida, né? Porque minha mãe é muito colorida. Ela é colorida na roupa, ela é colorida na ideia, ela é artista plástica, ela é diferente da geração dela. Minha mãe sempre foi uma mulher muito livre, né? Teve grandes problemas de preconceito, imagina, claro que teve, né? Ainda mais uma família mineira, né? Que é extremamente tradicional. Então, eu olho
demais
assim... demais da conta. Então, eu sempre que eu olho para minha mãe, eu tenho uma gratidão imensa por ter sido gerada, né? Essa gestão de mãe que começa na barriga e ela me olhou como criança, e como menina, como adolescente na minha primeira menstruação. Quando eu entrei na menopausa, quantas conversas incríveis a gente teve sobre o impacto da menopausa. Você vai conversar com quem se você não pode conversar com a sua mãe, né? Então, eu não sei, eu tenho uma gratidão enorme por ter mãe, né? Assim, por saber que ela está viva, né?
É isso aí, então, a gente, no programa de hoje, aí, só convidando você a pensar, a refletir o que você aprendeu, o que você ensina, agora que você está aí junto com ela, né? Ao mesmo tempo que, né, na troca, né? Mas ao mesmo tempo sabendo que ela teve essa obra de arte dentro da barriga dela, que é você, e você pode agradecer, se puder, né? De qualquer maneira, do jeito que estiver aí, né, a sua situação, você pode reverenciar essas coisas todas que você tem, e tem que aprender também, né? Então, claro. Um feliz Dia das Mães para você.
E eu sou mãe dela hoje, porque ela está mais velha, às vezes eu tenho que cuidar dela, tenho que ajudá-la a resolver coisas que ela não está com vontade mais de resolver, exatamente o que ela fez por minha vida toda. Então, eu acho que é uma gratidão enorme, né? Você poder cuidar da sua mãe, ou do seu pai, né? Isso é um prêmio, isso é um presente.
É um barato esse vai e volta, né? Esse papel, como isso aí ensina a gente, né? A gente pega a criança, adulto, né? Você vê, o adulto anda devagar para acompanhar o passo da criança. Depois essa criança vai acompanhar o passo devagar do avô, do pai, coisas assim. Com esse cuidado todo, com esse carinho, mas é o afeto, né? Que se a gente consegue manter esse afeto, essa é a nossa grande riqueza aprendida por causa desse modelo de nascimento que a gente tem, que os mamíferos têm, sei lá, que é de nascer dentro da barriga de alguém.
E é um laço, né? Um laço fortíssimo esse do cordão umbilical, gente do céu. Ontem, até só para encerrar, aconteceu um negócio interessante, isso da gente falar dessa troca, né? A minha mãe está com o quadril quebrado, então ela está esperando para poder fazer a cirurgia, e ela está com dificuldade de andar, claro, de levantar de um lugar para o outro. E aí eu peguei a mão dela assim, segura aqui na mãozinha que eu vou te ensinar a andar, igual ela fazia comigo. Um passinho
de cada vez, sabe? É um passinho de cada vez.
Morrendo de rir disso, né? Foi muito divertido.
Bom, deixa um beijo para sua mãe, e você aí que está ouvindo a gente também, um beijo para sua mãe. Flávia Lippe está lá, você procura lá no LinkedIn, procura a Flávia Lippe com 2 P's lá no IDHL, em todos os lugares, mentorias, palestras, diálogos, está lá sempre presente e toda sexta-feira está aqui no papo com a gente, a Equação. Obrigado, Flávia.
Tchau, tchau.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Eu disse, mãe, quantas vezes eu penso aqui sozinho se eu mereço um amor tão puro e forte. Se foi Deus, o destino, ou se foi sorte. Afinal, é tão duro esse caminho. Aí chega você com esse jeitinho, me dizendo por onde caminhar. Cada pedra que eu devo desviar, não descuida de mim por um segundo. Se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Te amar pelas noites mal dormidas, por pensar mais em mim do que em você. Pelas vezes que ouvi você dizer que a vida era cheia de feridas. E que é justo nas dores mais doídas que a gente aprende a suportar. Que é caindo que se aprende a levantar. Até mesmo do poço mais profundo. Se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria bastante para te amar. Te amar por ser brisa e furacão. Pelas vezes que eu tirei o seu juízo. Pelas vezes que eu estive indeciso e você me ensinou a direção. Te amar, mãe, por pura gratidão. Te amar simplesmente por te amar. Não existem palavras para explicar, só se pode sentir bem lá no fundo. Se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Te amar por estar perto de mim, não por ter seu sangue ou sua cor. Te amar só por ter o seu amor. Te amar mais pelos nãos que pelos sims. Te amar por plantar no meu jardim o amor maior que se pode amar e mostrar a forma certa de regar esse sentimento puro e tão fecundo. Se eu tivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Sabe por quê? Por você ser inteira em pedaços, por ser lar e por ser lida, por ser 1000 em uma só, por ser sempre repartida, por ser um pedaço de Deus me dando um pedaço de vida.